Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
Olá, ouvintes das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. Em 2019, mais de 135 mil pessoas não sabiam que possuíam o HIV. O estudo é do Ministério da Saúde. O balanço aponta ainda que o número de contaminados subiu mais de 43 mil novos casos, totalizando 866 mil pessoas. O público mais afetado são jovens, de 25 a 39 anos. A pandemia do novo coronavírus dificultou ainda mais a vida de quem vive com HIV e AIDS. O Ministério da Saúde aponta que houve uma redução de 17% no número de pessoas que iniciaram a terapia antirretroviral, usada para o tratamento do HIV. Entre janeiro e maio deste ano, ou seja, muitas pessoas que vivem com HIV estão deixando de fazer o tratamento por conta da pandemia. HIV e AIDS é o assunto do Saúde ao Tema de hoje, semana que marca o 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Eu sou Ana Alice Barros, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco. Estarei com você nesta série especial do Saúde ao Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Lembro que, além de transmitida nas rádios Universitária FM e AM da UFPE, esta edição fica disponível no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br. Também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde ao Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Nesta edição número 5 do Saúde ao Tema, especial coronavírus, sobre o enfrentamento ao HIV e à AIDS na pandemia, vamos conversar com a educadora do GTP+, ativista na luta contra a AIDS e militante no Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, Nancy Ferreira. Seja muito bem-vinda, Nancy.
Oi, boa tarde. Obrigado pelo convite, agradeço.
E convidamos para a conversa o médico infectologista do Hospital Oswaldo Cruz e professor do curso de medicina da UFPE de Caruaru, Diego Guedes. Seja muito bem-vindo, Diego.
Obrigado, boa tarde a todos e a todas.
Antes de começarmos o programa, é importante diferenciar o HIV da AIDS. Diego, você pode explicar?
A infecção pelo HIV, normalmente ela, em casos que não há tratamento, por qualquer motivo, ela progride ao longo dos anos para AIDS. No caso, AIDS já é a doença instalada. Aí a gente tem essa diferenciação de infecção pelo HIV, até porque muitas das pessoas, a maioria inclusive, elas têm o HIV, mas não têm sintomas, né? Não estão doentes, elas estão infectadas pelo HIV, por isso que a gente usa até o termo, né? Pessoas vivendo com HIV, e aí por algum motivo de não início de tratamento, ou porque não sabia quem tinha o diagnóstico do HIV, acabam progredindo para AIDS, isso pode levar alguns anos.
A AIDS afeta o sistema imunológico, causando enfraquecimento do corpo para outras doenças. Qual o risco que uma pessoa com HIV e AIDS sofre no meio da pandemia do novo coronavírus?
Esse período, né, da epidemia do coronavírus, ela trouxe uma nova realidade, né, para as pessoas vivendo com HIV, né, que você até comentou, né, essa dificuldade de ir até os medicamentos. Principalmente o pessoal que mora no interior, né, que tem uma dificuldade, já tinha, né, uma dificuldade muito grande de vir até a capital para pegar sua medicação. Né, por conta dessa epidemia, muitos ficaram sem condição de vida, pelo fato de não ter transporte, né, de não ter mais o transporte da própria cidade, que a prefeitura, né, disponibiliza para levar até os hospitais. Não estava tendo também. E aqui também, né, na capital, muitos com medo, né, de sair e se infectar, né, pelo coronavírus, têm ficado não indo para o hospital de médico. E no início da epidemia, né, estavam disponibilizando as medicações para até 3 meses, em alguns casos, para 2 meses, né, e para 1 mês também, né, normalmente. mas nem todas as medicações, né, estavam tendo essa disponibilidade de 3 meses. Algumas, né, estavam para 2 e para 1. E aí, ao longo desse período, a quantidade de estoque, né, das medicações foram diminuindo bastante. E aí, esses períodos de 3 meses diminuindo para 2.
Diego, gostaria de complementar?
É, uma das coisas que a gente sempre discute muito, não sei como é que está, na verdade, atualmente essa discussão, mas era a questão de descentralizar esse atendimento, né, para as pessoas que vivem com HIV. Essa dificuldade que Nancy coloca, que é importante, porque tanta gente fala sempre, né, não atrasa o remédio, não abandona, tudo mais, mas na prática muitas vezes falta medicação ou atrasa a liberação. Então, uma das coisas que a gente poderia até buscar mais, assim, brigar mais, né, seria tentar descentralizar ao máximo esse tipo de atendimento, né, deixar mais próximo da casa da pessoa ou as próprias unidades básicas de saúde para poder pelo menos receber e distribuir essa medicação para aquelas pessoas que moram perto dali, justamente para evitar esse tipo de coisa, né? Em tempos normais já tinha muito isso que não se falou, né? As pessoas tinham dificuldade de pegar porque não tem dinheiro para pegar um transporte, para ir para pegar medicação ou por qualquer outro motivo, assim, questões familiares e tudo. Então, essa pandemia só veio agravar uma coisa que já era, de certa forma, frequente para algumas pessoas, mais do que outras, claro.
As pessoas que têm HIV, elas possuem... O novo coronavírus dificultou ainda mais a vida dessas pessoas? Não só, mas falando principalmente do corpo, de sintomas e tudo mais. Diego?
Isso ainda está se discutindo. São os que falam, que conseguiram observar as pessoas com HIV em relação ao COVID. Dos poucos, saiu uma revisão bem recente agora, e falando que, na verdade, não parece ter tanta relação. O que acontece é que as pessoas que têm HIV estão vivendo mais e, como qualquer outra pessoa, eles podem ter também diabetes, pressão alta, algum tipo de fator de risco para o COVID. E esse fator de risco ser o causador de uma doença mais grave, não para o HIV em si. Ainda não é definitivo, mas aquela que a gente sempre fala, né? No momento é isso que a gente tem de informação. Aparentemente, a infecção pelo HIV por si só, exceto nas pessoas que realmente estão com cargas virais altíssimas, estão abandonando o tratamento, um AIDS grave, isso sim poderia ser um fator de risco para maior complicação da COVID.
Uma pesquisa da Associação Britânica de Saúde Sexual e HIV aponta uma redução de 80% dos atendimentos voltados à prevenção, testagem e tratamento do HIV. Nancy, quais os motivos para a diminuição do acesso aos diagnósticos do HIV?
Muitas vezes a desinformação, né? Essa coisa da pessoa até ter uma vida sexual bem ativa, ela muitas vezes não sabe onde procurar, né, o teste, fazer o teste. Essa coisa das campanhas também, né, de não ter mais campanhas de informações. Eu me lembro que teve uma época que a gente recebia bastante, porque tinha uma listagem, né, com todos os CTAs, onde, e hoje em dia você não vê mais esse tipo de informações sendo disponibilizada, principalmente para os jovens.
Sim.
Eu acho que tem, além dessa falta de informação, eu lembro que tinha umas queixas muito frequentes de pessoas que eu atendia em pronto atendimento, né, por exemplo, no Correio Picanço, que era um horário muito limitado, por exemplo, para testagem. Então, por exemplo, a pessoa trabalha o dia todo, trabalha no sábado, às vezes não tem como, porque à noite não tem como testar, ou no domingo não tem como testar. Isso era bem um fator que impedia muita gente de ser testada. Eu era bem frequente isso. E eu fiquei imaginando o que poderia ser feito, a semelhança do que foi feito em campanhas de vacinação, quando abriram os postos de saúde à noite, em final de semana, como ampliou a cobertura de vacina, que poderia talvez ser também uma forma de aumentar a testagem, né? Ampliar o horário de testagem, na verdade. Muita gente só tem à noite, por exemplo, então...
Um estudo do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde revela que entre janeiro e maio deste ano houve uma redução de 17% no número de pessoas que iniciaram a terapia antirretroviral. O tratamento é usado para quem tem HIV. Qual a importância da terapia antirretroviral, Diego?
A terapia antirretroviral é fundamental para o aumento das defesas da pessoa que está com HIV. Então, no começo da AIDS não tinha praticamente nenhum tratamento, começou com uma medicação. Até hoje a gente tem esquemas confortáveis, dá para tomar uma vez por dia e com menos efeitos colaterais do que no início. A importância é essa, assim, quem toma a medicação de forma regular, certinha, consegue ficar com carga viral indetectável, ou seja, não detecta no sangue. E hoje a gente já tem isso bem claro, que a pessoa que está indetectável, ela não transmite. Então, a importância, além da proteção para si própria, você tem uma defesa boa, o CD4, que são as células de defesa em níveis bons para prevenir qualquer outra doença oportunista, você já previne de transmitir para outra pessoa. Então, são dois motivos, assim.
O que pensar sobre o futuro da resposta do HIV e da AIDS no ano onde o novo coronavírus mudou completamente a rotina de toda a sociedade, Diego?
É difícil fazer previsão, ainda mais quando a gente não tem tanta clareza das políticas que o governo quer implementar, né? Então, a gente sabe que tem uma dificuldade, como já foi falado, no acesso ao próprio tratamento, acesso à testagem. Então, assim, uma coisa que eu gosto sempre de lembrar é que as outras doenças já não deixaram de existir porque o coronavírus apareceu. Então, as pessoas continuam tendo HIV, infelizmente, continuam sendo acometidas por doenças oportunistas. O que a gente precisa esperar, na verdade, o que a gente não pode esperar é que essas pessoas continuem sem acesso à medicação. Então, a gente não pode baixar a guarda em relação às políticas de saúde, principalmente a pessoa com HIV/AIDS. A gente está tratando desse tema aqui, porque, vez por outra, assim, corte de medicação ou dificuldade no acesso à testagem. Então, a gente espera, tem essa coisa da nova vacina para o Covid. Então, talvez esse seja um ponto forte para o próximo ano. Seria uma coisa a menos para a gente se preocupar em relação à pessoa com HIV, mas lembrar que tem todas as outras doenças que continuam afetando e matando, inclusive, infelizmente. Então, eu acho que a gente precisa fortalecer as políticas de saúde, fortalecer o SUS, né, que é ele que deixa as pessoas vivas, assim, no Brasil, hoje ainda, né? Assim, o próprio programa de HIV/AIDS é um sucesso até hoje, né, reconhecido mundialmente como um modelo, apesar de todos os cortes de verba, todos os ataques, mas continua sendo um modelo e funciona, às vezes de forma um pouco aquém do que a gente queria, mas ele segue salvando muitas vidas.
Exatamente. No Saúde ao Tema Especial Coronavírus de hoje, estamos falando sobre o enfrentamento ao HIV e AIDS. Contamos com a presença da educadora do GTP+, ativista na luta contra a AIDS e militante no Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, Nancy Ferreira, e também a participação do médico infectologista do Hospital Oswaldo Cruz e professor do curso de medicina da UFPE de Caruaru, Diego Guedes. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. As pessoas que vivem com HIV e AIDS devem seguir as mesmas orientações de higiene e saúde indicadas para o restante da população, como a higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel, evitar tocar os olhos, nariz e boca, evitar contato com pessoas doentes e tudo mais. As recomendações para as pessoas vivendo com HIV e AIDS pretendem reduzir a circulação de pessoas e evitar a exposição desnecessária ao coronavírus e também a sobrecarga dos serviços de saúde, Diego.
Sim, também. As pessoas que vivem com HIV, elas estão expostas da mesma forma que qualquer outra pessoa ao Covid. Então, a gente já tem essa ideia de que provavelmente não é uma coisa que piora o prognóstico daquela pessoa, mas ela continua tendo, pode ter infecção leve, pode também transmitir para outras pessoas. Então, os cuidados são os mesmos. Precisa ser todas as recomendações que já são da população em geral. Não, nada muda em relação ao HIV, não. Um ponto que é importante, que algumas infecções oportunistas, por exemplo, como a pneumocistose, uma pneumonia causada quando a pessoa tem um CD4 muito baixo, tem sintomas que podem ser muito semelhantes ao COVID, por exemplo. Então, se a pessoa que vive com HIV se protege ao máximo em relação ao COVID, é interessante porque ela já, inclusive, já, entre aspas, corta uma das possíveis confusões de tratamento. Então, é interessante se proteger, porque algumas doenças respiratórias, a própria tuberculose, que ataca muito ainda, infelizmente, as pessoas que vivem com HIV, pode se confundir com a COVID. Então, se cuidar de qualquer forma, de todo jeito. Assim.
Sim. Lembrando que as recomendações do novo coronavírus são para todos, né? A gente tem uma pergunta de Danilo Melo, que é: após a testagem, qual o procedimento que você deve tomar em um diagnóstico positivo, Nancy?
A primeira coisa que a pessoa deve fazer é procurar um serviço de saúde, né? Um hospital de referência. Acredito que quando você faz a testagem, né, e ela dá para um hospital e dá início, né, ao tratamento, que é o mais importante.
Isso. A gente tem uma pergunta também de Eberton César. Por que a tuberculose é a doença mais frequente para pessoas que possuem HIV, Diego?
A tuberculose é uma doença que está muito relacionada ao HIV, porque ela afeta também as pessoas com CD4 mais baixo. Então, ela entra também como uma doença oportunista e muitas vezes até como um dos pontos que podem definir AIDS, por exemplo. Então, é muito relacionada à baixa do sistema imunológico. E muitas vezes a pessoa tem, de uma forma que a gente chama latente, né, assim, ela está instalada, mas não está com sintoma, e aí quando as defesas caem mais, ela começa a aparecer sintoma, e fica, principalmente por conta da baixa nas células de defesa.
O Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde aponta que os estados têm informado que a sobrecarga dos serviços em função da pandemia do novo coronavírus levou a uma redução importante das ações de prevenção, incluindo testagem para HIV. É justamente o que a gente estava falando no início do programa. O que os governos devem fazer diante desses dados? Quais são as ações? Nancy?
Eu acredito que essa redução já meio que estava ocorrendo, né? Antes até do teste. Tudo isso já estava encaminhado, né, dessa forma, né, os serviços já estavam bastante cheios, já estava tudo, né, era difícil as consultas, às vezes algumas medicações estavam faltando, e outras medicações também, né, não só a ibuprofeno, mas outros remédios também, né, os remédios, né, sempre já estavam meio que faltando, né, não os coquetéis, mas outros remédios, principalmente alguns remédios para depressão e doenças psicológicas, né, as pessoas sempre reclamavam da falta dela. E até alguns coquetéis também, né, chegaram a faltar um tempo antes da epidemia. E toda essa situação, né, ela já estava ocorrendo, né, antes mesmo do coronavírus. E depois do coronavírus, meio que piorou um pouco, porque os serviços de saúde pararam, né, de funcionar, né, porque não tinha como, né, realmente funcionar da forma que a gente sabe. E quando os serviços voltaram a funcionar, as consultas, assim, ficaram para muito distante, né? Mesmo as pessoas que já tinham consultas marcadas e exames marcados, ficou para muito distante, né? E aí isso dificulta bastante, né, o paciente.
As próprias estruturas físicas dos ambulatórios, né, elas são as mesmas já algumas, então não tem salas novas, não tem. Então, são novos casos diagnosticados, mas a quantidade de médicos e de salas para atendimento são as mesmas. Então, você não consegue, assim. É óbvio que vai em um ponto, ou vai demorar muito para a primeira consulta, o que é muito ruim, ou vai pior ainda, vai o acesso da pessoa ao serviço de saúde. Então, uma das coisas tem que aumentar a estrutura física mesmo, assim, ampliar salas de consulta. Outra coisa poderia ser a que a gente tocou no começo, né? Descentralizar mais ainda o atendimento, principalmente da pessoa que tem HIV e está assintomática, que a ideia era iniciar tratamento próximo de casa até para ser mais rápido e você poder ter um acompanhamento e deixar os hospitais de referência para casos mais complicados, né?
Vocês sentem que falta essa cobrança mesmo da população por mais testagem, por mais medicamento? Ainda é pouca essa presença da população e na cobrança? Nossa.
A RNP, né, que é a Rede de Pessoas Vivendo, sempre tem cobrado bastante, né, dos governos. Aí, do ONG também. A gente sempre está ali naquele movimento de cobrança, sempre. Mas é como se fossem vozes que não são muito ouvidas. Não sei até que ponto o governo realmente quer fazer alguma coisa.
Isso. É que a gente está falando de testagem, assim, quem tem dinheiro, ele pode testar a qualquer momento, em qualquer laboratório particular, né? Mas a testagem que a gente está falando da dificuldade de testagem pública, assim, então, e grande parte das pessoas estão em uma situação mais vulnerável, de qualquer forma, são as que mais precisam e as que têm, então, menos acesso, né? Se a gente pensa em controlar realmente a epidemia, a gente tem que ampliar a testagem e tudo mais, mas realmente falta esse tipo de abordagem. Mais uma vez, as pessoas mais vulneráveis continuam sendo as mais negligenciadas.
Isso. A gente tem outra pergunta de Danilo Melo. Quais os cuidados que uma gestante com HIV e AIDS deve tomar?
Houve uma ampliação da testagem. O pré-natal, esse programa do pré-natal, ele ampliou muito a testagem das gestantes. A gente tem se conseguido dar diagnóstico logo no começo da gestação. Então, isso é perfeito. Infelizmente, ainda tem as mães que por algum motivo, se perdem em relação ao acesso ao pré-natal. Mas a importância assim, é que você tem que fazer a testagem e, a partir do momento que você se sabe positiva, procurar o serviço de referência para poder fazer um acompanhamento da gestação com o infectologista junto para poder fazer a medicação assim que houver o parto. E tem os cuidados do pós, né? A questão da amamentação que não pode dar, e aí tem a questão do banco de leite, que é mais um motivo para as pessoas que puderem doar, né? As mulheres. E aí tem toda aquele trabalho para, na hora do parto, não haver transmissão mãe para o filho ou para a filha, né? Que é a transmissão vertical que a gente fala. Que felizmente tem caído bastante, assim, por conta do pré-natal, que está sendo mais ampliado, né?
Mas infelizmente ainda ocorre, né?
Sim.
E eu acho que isso já era para ser uma coisa que ainda tem mais. E aí eu acho que também tem que ter esse olhar também, né, para a mãe, porque se já é difícil para uma pessoa, né, que está ali normal, no dia a dia normal, para uma mulher que está gestante, é muito mais difícil.
Uma pessoa que tem HIV, ela pode engravidar normal?
Pode
Ela vai
sim.
ter que interromper esses medicamentos, alguma coisa?
Pode sim, eu queria responder, né? Eu falo por mim mesma, né? Que a minha segunda filha já vivendo, né, com HIV, e eu fiz todo o acompanhamento. Na época, ele que me indicou, né, que ele já sabia que eu queria entrar novamente na unha. E aí ele me recomendou naquele período em que eu já estava bem, né, de saúde, estava com a viral indetectável, foi de forma natural. E aí já nasceu saudável e foi tudo tranquilo.
É um relatório da Unaids Brasil aponta que mais de um terço das mulheres em todo o mundo sofreram violência física e ou sexual em algum momento de suas vidas. E em algumas regiões, a probabilidade de uma mulher agredida contrair HIV é quase 2 vezes maior. Diego, quais as consequências da violência sexual para o contágio do HIV?
É sempre um risco, tanto para o HIV como outras infecções sexualmente transmissíveis, né? O abuso, né? A violência sexual. Normalmente ocorre esse tipo de crime, esse tipo de violência, o atendimento, além do psicológico, obviamente, ele passa pela prevenção, que a gente fala PEP, é prevenção pós-exposição. No caso, é
Tem que ser feito
pós-exposição,
até 72 horas, né?
isso, até 72 horas. Normalmente, os serviços que recebem essas mulheres vítimas de violência, eles já têm essa medicação para iniciar assim que ela chega no serviço, tanto para HIV, né, como para evitar maiores complicações para outros STs, né? Aí a abordagem toda é feita nesse sentido. Então, o risco existe para essa situação, sim. Mas que dá para controlar. Nesse ponto, tem a medicação que funciona de forma muito eficaz.
É, Nancy, você pode falar um pouquinho mais sobre os seus trabalhos no GTP+?
O GTP, ele, nesse período, né, agora da epidemia, a gente tem feito um serviço mais de distribuição de cestas alimentares, e a gente tem também uma demanda bastante grande, a gente está sempre perto, né, das pessoas. Esse período agora de isolamento foi bastante dificultoso para muitas pessoas, porque uma vez não tem muito contato com a família, né, por motivos diversos, né, até de preconceito mesmo com o vírus. E aí a maioria, muitas delas moram só, sozinhas, e aí esse período de isolamento foi muito difícil para essas pessoas. E aí a gente tentou, né, fazer todo esse trabalho de estar ligando e de muitas vezes até ir visitar a pessoa.
É um estudo feito pelo Índice de Estigma em relação às pessoas vivendo com HIV e AIDS na cidade do Recife indicou que existe uma insegurança sobre a confidencialidade dos prontuários médicos e sobre o sigilo da sorologia, somadas às proporções de pacientes que indicaram não saber se seus prontuários são confidenciais, 45,6%, com a proporção de participantes. Para quem está claro que seu prontuário não está sendo mantido em sigilo, 5,2%, chega-se à proporção de 50,8% dos pacientes que não sabem ou não têm certeza que seus prontuários estão sendo violados. Diego, qual a importância de manter o sigilo nesses casos?
Sigilo é determinante, independente ou não, é informação pessoal, e é uma conversa entre o profissional de saúde e a pessoa que está sendo atendida. Então, inclusive, esse tipo de violação será classificado como crime, assim, então não pode ter. A pessoa que faz esse tipo de acesso é não consentido, pode responder, processo e tudo mais. Então, a confidencialidade é determinante para aquela pessoa que está sendo se abrindo para você no consultório, no ambulatório, está trazendo problemas da sua vida e até para o bom tratamento, assim, a relação entre médico, enfermeiro, qualquer outro profissional de saúde e aquela pessoa que está buscando auxílio naquele momento, né?
No Saúde é o Tema Especial Coronavírus de hoje, estamos falando sobre o enfrentamento ao HIV e AIDS na pandemia. E para falar sobre isso, contamos com a participação da educadora do GTP+, ativista na luta contra a AIDS e militante do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, Nancy Ferreira, e também a participação do médico infectologista do Hospital Oswaldo Cruz e professor do curso de medicina da UFPE de Caruaru, Diego Guedes. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. A pesquisadora da Fiocruz, Bahia, Fernanda Grazi, orienta que o risco para um paciente que possui HIV e comorbidades será o mesmo de pessoas que não são portadoras de HIV, mas que tenham doenças cardiovasculares, como diabetes, obesidade ou idade avançada. Significa dizer que uma pessoa que tem HIV controlado pode apresentar apenas sintomas leves do novo coronavírus, Diego?
Sim. E é o que tem sido observado, pelo menos nesses poucos estudos, são poucos, mas observaram isso. Grande maioria das pessoas com carga viral indetectável, CD4 bom, elas tiveram manifestações leves ou foram assintomáticas. Então, é mais um motivo para manter o tratamento, né, nesse tempo de pandemia.
Nancy, Como se dá a vida sexual da pessoa depois que ela descobre que tem HIV e AIDS?
Se dá de forma normal, assim, né? Com todos os cuidados que todos têm que ter, né? O uso do preservativo, né? Médio para evitar a gestação também, né? O sexo depois do HIV ocorre de forma normal. Porém, né, algumas pessoas têm bastante medo, né, de se relacionar com eles. Mas a vida sexual é normal, assim, não muda em nada, né? Você só vai ter os cuidados que geralmente tem.
É, ainda não existe uma vacina eficaz contra o vírus HIV. Uma das principais dificuldades impostas é de que o vírus ataca a célula responsável pela regulação do sistema imune. O linfócito TCD4 é o que faz com que haja produção descontrolada de anticorpos, além do vírus sofrer várias modificações em cada pessoa. Diego, quais outros fatores que dificultam a produção de uma vacina?
Além dessa, tudo que você falou, da mutação do vírus e tudo mais, existem algumas dificuldades no nosso próprio corpo, porque o vírus ele acaba se replicando pontos que muitas vezes não chega bem às defesas, por exemplo, sistema nervoso central ou no próprio trato sexual, então, nas células seminais. Muitas vezes ele fica em poucas quantidades e replicando, a gente controla, por isso que a gente fala que a gente está controlado, a gente não está curado, e uma vez que a gente para de tomar, eles voltam a replicar, né, a multiplicar os vírus. Então, mesmo com um tratamento eficaz, mesmo com a vacina, alguns lugares do nosso corpo ainda ficam com vírus entre aspas, guardadinhos lá, né, dormindo.
Escondido, né?
Isso, é. Bem escondido. E isso dificulta muito a própria produção da vacina. No caso, imagina-se que a vacina, quando ela chegar, seja precisamente a bloquear o acesso do vírus à célula naquela primeira infecção e não pós-contaminação, que provavelmente, até o momento, é mais difícil de ocorrer uma cura. Não posso dizer que é impossível, mas seria mais difícil. O mais fácil seria realmente uma vacina para prevenir a infecção, a primeira infecção.
Exatamente. Existem os pacientes que podem ser portadores de carga viral indetectável, como a gente falou aqui, ou seja, quando não há relação sexual, mesmo com tratamento, existe grande preconceito da parte da população aos pacientes com HIV. Quais políticas públicas e campanhas o Estado deve realizar para diminuir o preconceito contra quem vive com HIV? Nancy.
Então, é bem, bem difícil, né? Assim, mudar a mente das pessoas, mas eu acredito que tem algumas campanhas de forma mais pontuais, não só essas campanhas, ou no São João, que nem estão ocorrendo mais, eu acho que diminuiria bastante, né, esse preconceito. Né? Acho que seria muito importante para a população, de modo geral, não só para as pessoas que vivem com HIV, né, saber do indetectável possível. Eu acho que, assim, as pessoas vivendo com HIV, elas fazem bastante essa campanha, né? As pessoas sempre estão envolvidas, né, falando disso, mas a gente não consegue chegar em toda a população, né? Eu acho que seria uma coisa muito para o governo mesmo fazer, mas a gente tem tentado, né, levar essa boa notícia para as pessoas, para até diminuir o preconceito, né, porque muita gente pensa ainda que se pega abraçando, se pega beijando, se pega usando o mesmo banho, utilizando a mesma toalha. E é bem, bem difícil, principalmente quando você mora em comunidade, as pessoas terminam rejeitando uma pessoa que vive com HIV. Essa pessoa, quando ela é exposta, né, dentro da comunidade.
Diego, depois de tanto tempo de descoberta, né, o vírus da HIV, por que ainda existe tanto preconceito na sociedade?
Pois é uma coisa que é difícil de responder. São vários motivos, assim, pelo menos que eu observo. Um deles é que nós já falou, a desinformação, né? Até por se tratar também de uma doença de transmissão sexual, acho que as pessoas ainda têm essa coisa do meio que culpar a pessoa que se adquiriu ou qualquer coisa assim, quando não tem, não faz nenhum sentido. Então, preconceito ainda existe muito. Além das poucas campanhas também que são feitas para isso, eu acho que ainda hoje, nesses últimos anos, tem sido pior em relação principalmente ao essa coisa, esse movimento meio que anticientífico, anticiência, de acreditar em mentiras, em notícias falsas. Isso tu vai. Os cortes em educação, em pesquisa, a questão desse ataque da própria educação sexual, a educação dos direitos reprodutivos nas escolas, nas universidades, tudo isso vai se somando, a gente vai regredindo em relação a isso. São vários. Por que hoje a maioria dos contaminados novos são pessoas jovens, né? São de 15 a 29 anos, 39 anos. Um dos pontos é esse, assim, é falta de acolhimento em relação às dúvidas da questão sexual, tudo isso. E a escola tem um papel fundamental também, assim. Então, se a gente não tem, não dá acesso à informação, a gente acaba indo para esse caminho também de preconceito e tudo mais. Então, fica difícil. São vários fatores, mas eu vejo, principalmente nesses últimos anos, muito disso também piorando.
Agora a gente está falando e a gente deve procurar ajuda. No sistema público de saúde, quais são os custos de atendimento aqui em Pernambuco, no geral? Nancy?
Lá no GTP, a gente faz a testagem, o Oswaldo Cruz, tem também os CTAs, né, que é o do Gouveia de Barros, tem o de Olinda, que é o Barro Barreto, e acho que deve ter mais alguns outros, mas tem, eu sei que tem em Caruaru, né, tem também, eu sei que tem em Goiânia, que é pelo seu nome, e tem no Cabo também, Cabo tem um CTA também.
As pessoas podem procurar ajuda também no GTP+.
Pode sim, pode ir lá, né? Pode ligar, pode entrar em contato. A gente está lá toda terça, terça e quinta, né? E o endereço da gente é Avenida Manuel Borba, 545. Pode entrar em contato pelo meu telefone, que é 88-82-8276. Pode ligar para mim.
Segundo o boletim de HIV e AIDS, cerca de 57% dos brasileiros que contraem HIV e AIDS através do sexo são heterossexuais. Só que a doença é constantemente associada aos homossexuais. Precisa de tanto preconceito. Por que isso deve acabar, Diego?
Ainda é aquelas coisas do estigma, né, do começo da epidemia dos anos 80, que realmente foi relacionada nos primeiros anos à transmissão homossexual. Mas isso já realmente não é do ano passado, não, já tem alguns anos. A maioria das transmissões são heterossexuais. Mas fica que, além do estigma do início da epidemia, tem também o próprio ambiente que a gente vive, né, homofóbico e machista, como é o Brasil ainda hoje, né? Então, por mais que isso se saiba, talvez falte campanha para mostrar, até porque, assim, na verdade, não, para a gente não faz diferença como a pessoa adquiriu, né? Ela adquiriu, infelizmente, o HIV, vai tratar da mesma forma, de forma igual, o remédio é o mesmo, as consultas são iguais, os exames são os mesmos, então não faz diferença nenhuma para quem está tratando, assim. Então, eu acho que vai muito além da própria questão do próprio HIV, é uma questão que vai além, assim.
E deve ser, não sei se é a ideia do governo, é pensar de que se a gente não fala, é como se não existisse, né? E aí as pessoas não falam disso, é como se não existisse na cabeça das pessoas, e elas continuam fazendo sexo sem proteção e continuam se contaminando, né? É uma bola de neve, né? Uma bola de neve. E serviços de saúde também, às vezes você chega, não encontra o preservativo, né? O jovem, né? Muitas vezes tem vergonha de ir pegar o preservativo também. Porque às vezes acho que na maioria das vezes ela não expôs, né, de forma para a família, né, que começou sua vida sexual, e aí não procura, né, ou comprar o preservativo ou de ir no hospital de pegar, porque se eu estou com o preservativo na minha bolsa ou na minha carteira, eu já estou mostrando que eu iniciei minha vida sexual de alguma forma. Mas aí ela não quer, né, mostrar isso, principalmente as meninas, né, que tem mais esse com as mulheres, né, de não poder começar sua vida sexual, né, só depois do casamento. Ainda tem muito isso na sociedade que a gente vive, né, que é machista. E as mulheres também são sempre cobradas, né, de se proteger. Mas aí o homem também não se protege. Aí, nossa, é toda uma bola de neve gigantesca.
Exatamente. É, pela primeira vez, uma vacina contra o HIV chega na fase 3 de testes, a última fase, usando o mesmo mecanismo utilizado para a COVID-19. Diego, o quão importante foi essa agilidade nas produções de vacinas que veio durante a pandemia do novo coronavírus para outras doenças?
É, sim, as técnicas, principalmente para vírus, né, vacina para vírus, como eles têm, como você já foi falado, que eles têm muita mutação, o desenvolvimento acaba sendo mais difícil. Então, quando tem um esforço mundial, como está acontecendo nesse momento, acaba que muita tecnologia, muita coisa é descoberta, então acaba se aplicando para outras vacinas, desde o próprio desenvolvimento da vacina, como a logística depois para distribuir e aplicar, tudo isso vai sendo facilitado, né? Infelizmente, eu precisou de uma pandemia para isso, mas por outro lado, as coisas podem ser aproveitadas para outras doenças, sim.
Sim. A gente está caminhando para o final do programa, mas antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês darem brevemente suas considerações finais. Nancy?
Eu quero agradecer, né, pelo convite. E lembrar também, né, a todo mundo que a gente não tem que falar, né, do HIV só nesse período de dezembro. E, né, a gente tem o ano inteiro para a gente, quem também quiser ir lá, né, doar de forma presencial também pode, né, ou levando ali ou algum recurso também. A gente recebe, né, toda doação, não só de alimentos, de roupa também. De qualquer coisa, que a gente sempre termina passando, né, para outras pessoas, tem alguém.
Diego?
Obrigado a vocês pelo convite, foi ótimo participar aqui com vocês. Como o Nancy bem falou, assim, tem que realmente falar o ano todo, assim, a gente reforça agora, mas o ano todo as pessoas estão de forma, todos os problemas e dificuldades em relação a isso, ao próprio HIV. Lembrar principalmente das pessoas que não têm HIV, que elas trabalhem seus preconceitos, porque não são as pessoas com HIV que têm que lutar e tudo para poder ser aceita. Também, mas para isso, na verdade, quem não tem HIV é que tem que se trabalhar e repensar seu preconceito, que está matando muita gente, literalmente. Então, como o Nancy falou, as pessoas deixam de se tratar, deixam de procurar ajuda, porque tem vergonha, tem medo e tudo mais. Então, pessoas que não têm HIV, repensem suas atitudes. E lembrar que não é só o HIV, é o preservativo, né? A gente sempre fala, não só protege HIV, tem uma, eu não diria uma epidemia, não sei se eu posso dizer essa palavra, mas aumento de inúmeros casos de sífilis, por exemplo, outra doença sexualmente transmissível. Então, usem preservativo, não só pelo HIV, mas por sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis, hepatites também. E é isso. Procurar ajuda e tem os serviços de referência, tem as unidades de testagem, tem os grupos de apoio. E acho que é isso.
Muito obrigada pela participação de vocês aqui no programa. O Saúde ao Tema fica por aqui. Agradeço a participação da educadora do GTP+, ativista na luta contra a AIDS e militante no Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, Nancy Ferreira, e também a participação do médico infectologista do Hospital Oswaldo Cruz e professor do curso de medicina da UFPE de Caruaru, Diego Guedes. Muito obrigada. Caso tenha perdido o começo deste programa, ou algum programa anterior, você pode ouvir no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde é o Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção e o roteiro desta edição do Saúde é o Tema foi minha, Analice Barros, estudante de jornalismo da UFPE, junto com os estudantes da UFPE, Danilo Melo, e de jornalismo, e Eberton Martins, do curso de comunicação social do Centro Acadêmico do Agreste, sob orientação da professora Ana Veloso. Nas redes sociais, os estudantes da UFPE, Lucas Dantas e Mariá, de Rádio, TV e Internet, e Ana Sofia Ramos, de Publicidade e Propaganda, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Polônia. Edição do podcast, Felipe Novaes. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema.
Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.